A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Marcos Paulo da Silva, professor do Centro de Humanas e Sociais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é autor dos livros Critérios de Noticiabilidade, Problemas Conceituais e Aplicações, pela editora Insular, e Grandes Famílias de Lençóis Paulista e Macatuba, pela editora e jornal Folha Popular. Pois é, Marcos, no bloco anterior, né, eu até te fiz uma pergunta que seria a questão da diversidade no mundo acadêmico, pegando aí os Estados Unidos, considerando que você foi para a Universidade de Syracuse, né, que seria em Nova York. Durante o seu doutorado, aquilo que a gente chama doutorado sanduíche, né? Parte é feita no Brasil e parte no exterior. E como é que foi essa sua experiência?
Foi uma experiência muito interessante e que acabou, de certo modo, me influenciando muito, assim, no modo como minha pesquisa depois, o direcionamento que a minha pesquisa teve. Coincidentemente, estamos aqui hoje na USP e eu conheci a minha orientadora, né, num evento que ocorreu aqui na USP em 2009, no Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, do SBPJOR, e a Pamela Schoenmaker, né, que é a teórica, né, a pesquisadora, quem acabou me supervisionando nesse período lá nos Estados Unidos, ela foi a conferencista principal desse evento. Naquele momento eu não tive oportunidade de dialogar com ela, mas com base na palestra dela, na conferência, nós começamos a trocar e-mail, isso em 2009. E então, em 2011, eu tive a oportunidade de passar alguns meses lá, né, participando de um grupo de pesquisa em teorias do jornalismo, né, que ela coordenava, digo coordenava no passado porque ela se aposentou, agora em abril de 2016. E foi uma experiência muito rica do ponto de vista acadêmico, a imersão numa outra realidade acadêmica, né, numa outra escola de pesquisa, de tradição de pesquisa, né, que é a tradição da pesquisa norte-americana, dentro do campo das teorias do jornalismo, mas também foi um espaço e um momento muito importante na minha vida também pessoal, que foi conviver, né, de certo modo, com a diversidade de pessoas de diferentes países, né, de certo modo até desconstruir alguns estereótipos que eu tinha da própria cultura norte-americana, porque eu acabei vivenciando um ambiente universitário lá, convivendo com pesquisadores de diferentes países, né, pesquisadores do Oriente, pesquisadores, né, árabes e mesmo de outras partes do mundo, como a Europa, conhecendo e conversando naquele ambiente, às vezes não diretamente no próprio grupo de pesquisa, né, no próprio grupo de pesquisa, ali eu era um dos estrangeiros, né, mas também tinha uma professora, que hoje é professora da Universidade do Kansas, que na época fazia pós-doutorado lá, que é uma coreana, mas no ambiente universitário como um todo mesmo, né, mesmo nas relações mais cotidianas ali no dia a dia, foi um momento de desconstruir, né, alguns estereótipos. Eu me lembro, por exemplo, que no olho do furacão da primavera árabe, eu digo em termos de momento histórico, eu tive a oportunidade de participar de um jantar com jornalistas árabes que não moravam lá nos Estados Unidos. Eles estavam lá naquele momento para realizar um curso, né, e uma das etapas do curso foi lá em Syracuse, na universidade, e depois eu tive a oportunidade de jantar com alguns deles e nesse jantar conversar pouco sobre a visão que eles tinham do fenômeno que estava ocorrendo, né? E isso, assim, enriqueceu muito meu ponto de vista, né, para a questão. E de certo modo, são discussões que eu acabo realizando, inclusive, hoje em dia, quando eu faço esse olhar com os alunos a partir dos reflexos da Primavera Árabe para os movimentos em rede, enfim, em sala de aula com meus alunos hoje em Mato Grosso do Sul.
É interessante, né, assim, e que parece que está faltando isso no jornalismo, né? É o jornalista entender que ele é um narrador da contemporaneidade, né? E como narrador ele precisa pegar narrativas, né? E as mais variadas, ser um discurso mais polissêmico, né, com várias vozes. E o que a gente tem muito é um jornalismo com um discurso monossêmico, né? Muitas vezes uma voz só. Agora, essa situação dentro da universidade de Syracuse, né? Ela não é uma regra dentro dos Estados Unidos, ou é?
Ah, não, sem dúvida não. Aliás, os Estados Unidos é um país com características muito curiosas, assim, né? Porque é só olhar os resultados das eleições agora. Você tem nas duas costas algumas cidades mais progressistas, né? E você pega em Seattle, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica na Universidade de Washington lá. Você tem alguns debates progressistas já num nível bastante elevado, inclusive descriminalização de drogas, enfim. Tanto é que se a gente pensar dentro do campo aí das opções políticas que eles tinham para eleger, em Seattle nem a Hillary ganhou nas prévias, né? Foi o próprio Sanders tal, que era um ator político, tinha um discurso um pouco mais progressista, né? Dentro das opções, repito, que eles têm lá mais à esquerda, diríamos assim. E você tem outros estados em que as discussões, do ponto de vista da relação com o outro, com o diferente, com a alteridade, ainda parece patinar. O período que eu vivi nos Estados Unidos, que foi um período de estágio, né, e outras oportunidades que eu tive depois, inclusive com visitas técnicas a universidades, já como professor, eu conheço algumas poucas cidades, né? Conheço, que eu tive a oportunidade de ter acesso. Então, não conheço esses estados ditos mais, né, mais conservadores. Mas, sem dúvida, o resultado das eleições americanas ou a falta de opções que eles tiveram para escolher, né, denota uma certa aridez, né, de relações sociais no país e uma certa aridez no tratamento com a alteridade com o outro.
Você, na sua seleção musical aqui, você nos traz aí o Sol Nascerá, né? Que é Cartola e Elton Medeiros. Vamos ouvir depois você Sem comenta? Dúvida.
O sol nascerá, fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Marcos Paulo da Silva, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Pois é, Marcos, você nos trouxe aí o Cartola, né, com O Sol Nascerá, o Cartola e Elton Medeiros. E aí, por que você nos trouxe essa música?
Cartola é um compositor muito emblemático, né, e eu gosto muito de toda a obra dele, que eu tive condições de conhecer, mas essa música, assim como O Cotidiano do Chico Buarque, que nós ouvimos, são músicas que de certo, em alguns momentos são citadas na minha tese de doutorado, né? E aí não tanto a questão do a sorrir, né, que é o mote central da música, mas quando ele fala do fim da tempestade, o sol nascerá, né? E que na minha interpretação naquele momento remete de certo modo até uma passagem que é bastante disseminada no mundo ocidental, que é uma passagem bíblica que fala depois da tempestade vem a bonança, né? Que acaba remetendo a essa lógica da regularidade da vida cotidiana, né? Desse cotidiano de todo dia, esse tempo da produção e que o que está dentro de uma lógica...
E que vai se reorganizando.
Exatamente, né? Mas uma lógica crítica, né? Aquilo que os teóricos lá da Escola de Frankfurt, né, denominavam de uma razão instrumental. Então, o que escapa à minha racionalidade, eu preciso corrigir, o que está errado, né? A tempestade precisa... Eu preciso sair do paradoxo e voltar à minha doxa, né? Voltar à minha regularidade, às questões do meu dia a dia.
O que a gente... percebe nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Principalmente pegando nesses últimos anos, né? No Brasil, no mundo, né? Ascensão da direita, né? É uma ideia meio que de tempestade, né? Às vezes a gente fica um pouco meio sem rumo, né? Sem saber para onde tudo isso vai. Mas você acredita que a gente vai voltar para regular, sair do paradoxo e vai para o doxo, né?
Eu não sei se eu sou tão otimista, porque eu gosto muito de um autor que não tem, em tese, uma proximidade tão grande com o jornalismo, que ele vem do campo da teoria literária, que é um crítico literário italiano chamado Franco Moretti, que hoje é radicado nos Estados Unidos, aliás, é irmão do Nanni Moretti, que é um cineasta com filmes premiados. E o Franco Moretti, ele tem alguns livros publicados no Brasil, inclusive, ele estuda romances, e ele tem uma hipótese de fundo num capítulo de um livro dele chamado Século Sério, que é uma hipótese que me parece muito interessante para a gente olhar também para a narrativa, para a disseminação da narrativa noticiosa ou da narrativa jornalística, né? Que ele diz lá, voltado ao objeto do estudo dele, que eram os romances do final do século XIX, que nenhum padrão narrativo se dissemina socialmente se não encontrar respaldo na vida cotidiana. E aí eu comecei a me perguntar, a partir da leitura do Moretti, o que, né, tem na estética, né, da narração jornalística que respalda, de certo modo, padrões culturais que estão presentes na nossa vida cotidiana. E essa racionalização, né, que a narração jornalística faz do mundo, muitas vezes achatando a complexidade dos fenômenos, né, e elencando, encapsulando alguns fenômenos que são tempestades, para usar aí a letra do Cartola, que rompem com a nossa regularidade, mas a partir do momento que algo é identificado como paradoxo, ele passa por um processo de racionalização e de tentativa de explicação que muitas vezes acaba ou estereotipando, né, ou reduzindo a complexidade do fenômeno. Né, há autores que dizem que o jornalismo de fato não pode abrir mão do discurso doxal, do discurso de senso comum, porque ele se dissemina no senso comum. Mas o meu olhar aqui é mais para a própria estética da narração jornalismo, o próprio modo de construção dessa forma de narrar o mundo no jornalismo convencional, que me parece muitas vezes não dá conta da complexidade do mundo social.
Porque muitas vezes a gente percebe, né, que o jornalismo, que está trabalhando aí o cotidiano, né, ele trata muito o outro como objeto, né, e não como sujeito. Né?
É, exatamente. E quando esse outro, ou esse, né, que é objetificado, se torna notícia, muitas vezes ele se torna notícia por romper com a nossa racionalidade ou com a nossa regularidade. Né? Tivemos, né, recentemente, por exemplo, no período que precede as Olimpíadas no Brasil, algumas pessoas que foram presas porque estariam, né, organizando um atentado terrorista ou coisa do tipo. Essa cobertura é um exemplo do tratamento do outro como objeto e um tratamento do outro como paradoxo, ou seja, aquilo que rompe com a nossa regularidade. E uma vez que aquilo rompe com a nossa regularidade, com a nossa racionalidade, que é uma racionalidade hegemônica, né, ele precisa ser explicado. E quando ele vai ser explicado, muitas vezes ele é explicado de um modo, né, que simplifica as relações, reforça estereótipos, né? E não dá conta da complexidade do fenômeno.
E nesse caso específico que você cita, né, anterior aí ao início das Olimpíadas, foram coisas absurdas, né, porque nada se confirmou, né, eram só hipóteses carregadas de estereótipos, né?
É, então, exatamente. Esse caso me veio à mente porque, né, é um exemplo típico, mas E aqui o meu objetivo, né, não é fazer qualquer tipo de denuncismo ou crítica de mídia barata, mas tentar fazer uma leitura a partir da complexidade, né, e nem falar de um veículo ou outro especificamente. Mas a minha preocupação, acadêmica principalmente, é de tentar entender por que o que na nossa vida cotidiana respalda esse tipo de narrativa. Né? Porque as pessoas estão consumindo esse tipo de informação, as pessoas consomem esse tipo de informação, assim como as pessoas, né, consomem outros tipos de narrativas, que muitas vezes... Então, talvez a questão, o olhar não deve ficar só no jornalismo em si, né? Mas também nas relações que respaldam esse tipo de narrativa no nosso próprio cotidiano. Por isso que o cotidiano é um assunto tão caro para a minha pesquisa.
E isso desde do seu mestrado, né? Quer dizer, no seu mestrado você fez a representação da Segunda Guerra Mundial em um semanário do interior paulista, que seria esse semanário aí, seria o Eco, né? De 1939 a 1944. E já nessa sua dissertação você trazia a importância da história em interseção com o jornalismo. Como é que se dá esse processo, história e jornalismo? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.